Olá, sejam muito bem-vindos ao Memórias de Intercambista, um programa que visa trazer as experiências de estudantes brasileiras que estudam ou estudaram em outros países. Essa iniciativa é uma parceria entre a Agência Mediação do curso de jornalismo, a Central de Notícias Uninter e também o setor de internacionalização da Uninter. O Memórias de Intercambista é exibido ao vivo pelo Facebook, em facebook.com/radiouninter, e também pelo canal do jornalismo Uninter no YouTube, em youtube.com/jornalismouninter. Se você está nos acompanhando ao vivo, envie suas perguntas e, ao decorrer de toda a transmissão, eu irei lê-las para a nossa entrevistada. Hoje contamos com a participação da estudante do curso de Pedagogia da Uninter, a Renata Gembarski. Gembarowski, me desculpa.
Gembarowski.
A Renata, ela fez um intercâmbio de um mês para o Chile, entre julho e agosto de 2019, por meio de um programa de imersão cultural que a Uninter tem, em parceria com o Instituto Chileno de La Lengua. Oi, Renata, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua participação no programa.
Olá, boa tarde, obrigado.
Então, para começar, Renata, conta para a gente um pouco como é que funciona esse programa de imersão, por bolsa, por conta do estudante, e se foi por bolsa, como que foi esse processo seletivo?
Então, na realidade, a Uninter ofereceu para uma quantidade de alunos, eu não sei de quais determinados cursos, essa parceria com o ITU, que é o instituto que eu estudei lá no Chile, e na verdade o que eles ofereciam era um desconto na estadia e na mensalidade, no caso do programa todo que a gente acaba participando para fazer o curso de línguas e de imersão cultural mesmo lá, né? A gente não só aprende a falar espanhol, mas também um pouco sobre a cultura, a história lá do país, no caso do Chile. Então, foi mais mesmo esse desconto que foi oferecido. E o intermédio, né? Eles fizeram a ponte para que isso fosse possível acontecer. Eu provavelmente não iria atrás de um intercâmbio sozinha, ainda mais no Chile ou em qualquer outro lugar. Mas quando eu vi a oportunidade que apareceu lá no meu ambiente virtual, eu imediatamente já fui me informar e já me inscrevi para poder participar desse programa.
Entendi. E como que foi a sua preparação antes da viagem? Precisou algum documento que você não possuía, alguma coisa assim?
Então, eu já tinha o passaporte, mas para os países da América Latina não é necessário, né, que a gente viaje com passaporte, pode ser só com documento de identidade. O que eu providenciei mesmo é junto, inclusive, com um funcionário da Central de Internacionalização, o Sidney, ele me orientou como fazer a compra das passagens. Ele, na verdade, que fez toda a compra para mim, comprou o seguro de viagem, enfim, tive todo o suporte necessário a partir do Centro de Internacionalização mesmo, né? Da minha parte mesmo foi só arrumar as malas e ir.
Então, é todo esse processo de matrícula com a universidade, todo esse contato foi feito com. Foi você que fez ou não?
Isso, eu entrei em contato, na verdade, com o Centro de Internacionalização, que era o responsável, né, pela propaganda do programa. E a partir de lá, na época, eu entrei em contato por telefone, e na sequência eu fui até o local fazer uma visita, conheci o Sidney, e aí foi quando eu levei meus documentos, né, identidade, CPF, o meu número de matrícula da faculdade. O pagamento, na verdade, que a gente fez foi também uma mediação da universidade, então foi feita a conversão dos reais para dólares, que a gente tinha que pagar em dólar, mas tudo mesmo foi o pessoal do Centro de Internacionalização que me ajudou a providenciar, assim, eles me orientaram muito bem, foi muito legal.
Entendi. E sobre a instituição, como que era o campus, como é que eram as aulas lá?
Então, na verdade, foi uma experiência sensacional, assim, o Instituto, ele é um ambiente familiar, no caso, A história é muito bonita. O pai da minha professora, que era a Paula, ele que criou o instituto, ele tem uma história no movimento de Santiago, lá na educação. Ele participava, de algumas secretarias de educação lá dentro da prefeitura de Santiago mesmo. Então, ele sempre foi muito envolvido com a educação, né? E aí, quando ele abriu essa oportunidade aí para ensinar a língua para estrangeiros, né? Eles montaram um ambiente completamente acolhedor. É um ambiente bem grande, lá é um prédio bem no centro. A gente tinha aulas não só didáticas, teóricas, mas eles levavam a gente para passeios. A gente fazia tanto passeios, que a gente andou de metrô praticamente por Santiago inteira. A gente fez uma viagem para praia, para o litoral do Chile. Então não se concentrava somente dentro da instituição, o aprendizado, ele era constantemente levado também para a parte externa ali. Mas é realmente um ambiente muito agradável, com o pessoal, os funcionários que trabalhavam lá, a Alexandra, que era uma moça que, se eu não me engano, ela era da Suíça e que ela foi aprender língua lá e gostou tanto que ficou morando no Chile, não voltou mais e trabalhava lá com eles. Então, assim, todo mundo que chegava lá acabava se sentindo muito bem acolhido, muito bem recebido. E foi a mesma impressão que eu tive. Foi difícil voltar para casa.
Então você fez intercâmbio de imersão cultural. Você já sabia
Isso.
um pouco da língua deles ou você acabou aprendendo lá?
Eu achava que eu sabia, né? Como acho que todo brasileiro acha que sabe falar espanhol. Eu achei que eu ia chegar lá entendendo todo mundo. E, na verdade, as minhas aulas começavam na segunda. Eu cheguei lá no sábado de madrugada. Então, o domingo todo eu passei passeando à deriva, né? Eu, no caso, fui recebida pela mulher que me acolheu, pela senhora que me acolheu, a dona Carmen, na casa dela. E ela me orientou onde eu podia fazer o cartão no metrô, onde eu podia dar uma passeada, onde tinha um parque ali. E aí foi quando eu saí. Quando eu tentava me comunicar com as pessoas com o espanhol que eu achava que eu sabia, eu não conseguia entender nada. Então eu fui achando que eu ia arrasar, e no final das contas eu tive que me dedicar bastante para aprender, porque o espanhol é muito diferente. E, embora tenha muitas semelhanças, às vezes a gente acaba subestimando, né? Achando que a gente consegue, mas em restaurante mesmo, no domingo, eu tive que apelar pro Google Tradutor, que não teve como. Mas depois foi tudo certo, consegui desenvolver bem.
Entendi. Você acabou contando que você morou na casa de uma senhora. Isso você já sabia antes de ir para lá? Como que foi? Ou você soube
Eu
na
sabia,
hora?
foi mandado o endereço da onde eu ia ficar. Eu vi pelo Google Maps, né, pelo Street View, eu vi uma foto do prédio. Eu sabia o nome da dona Carmen, mas eu não sabia como ela era, eu não fazia ideia de como ela era. Daí, quando a Paula, que era minha professora, que foi me buscar no aeroporto, e ela me deixou na casa da dona Carmen, a hora que a gente parou na frente do prédio, assim, veio uma senhorinha. Dona Carmen tem 87 anos. Ela é uma senhorinha bem idosa. Ela veio me receber, assim. E, nossa, na primeira noite, assim, ela tinha deixado preparado uma janta para mim, para eu entender o que ela falava. Era bem difícil, porque além de ser outra língua, era uma senhora idosa conversando comigo, né? Mas ela é demais. Eu me apaixonei pela Dona Carmen.
E na sua adaptação lá nesse mês, o que que foi mais difícil?
Mais difícil, eu acho sinceramente que o mais difícil foi a questão de conversão de preço das coisas, porque como lá eles trabalham com pesos chilenos, eu demorei um pouco para entender o quanto equivalia cada moeda comparada ao Brasil. Então, para eu entender o que que era caro e o que que era barato, foi um pouco difícil, assim. Mas eu fui daqui achando que eu ia ter alguma dificuldade, de repente, na alimentação, né? Mas pelo contrário, eu acabei vindo mais gorda porque eu comi um monte lá. E então esse eu passou tranquilo, né? Mas eu acho que foi a conversão da moeda mesmo ali para eu ter uma noção de quanto podia gastar ou não, né? No intercâmbio, essa foi a parte mais difícil mesmo.
E como que foi a sua recepção pelos nativos do país e também pelos seus colegas de curso, que acredito que sejam de outros países também? Foi
Foi muito
fácil?
legal, muito, muito bem recebida. Quando no primeiro dia eu estava procurando um chip para colocar no meu celular para eu conseguir ficar por lá tendo internet e poder fazer ligação. E como eu não sabia falar nada, eu acabei perguntando para um grupo de meninas que estavam numa praça dançando assim. E, nossa, prontamente elas me ajudaram, andaram acho que uns 3 quarteirão comigo, voltaram junto, pediram para ficar lá um pouco com elas. Depois, quando eu fui no restaurante, que eu, né, me identificava como brasileira, que eu não conseguia falar, eles sempre perguntavam também. Eu era muito bem recebida, é um povo muito acolhedor. E, enfim, assim. Com relação aos meus colegas de classe, também eu tinha um colega de classe americano, norte-americano, né? Ele era de Nova York. Tinha uma colega de classe brasileira também, só que de São Paulo, do interior de São Paulo. E eu tinha um casal de colegas franceses. Esses, a comunicação era bem mais difícil. Eles estavam fazendo um mochilão pela América Latina e eles tinham se inscrito justamente na escola para poder dar continuidade. Então, mas apesar da falta de comunicação, a gente acabava de uma forma ou de outra se entendendo e eu fui muito bem acolhida. Eles eram todos muito queridos, assim. Fiz amigos para a vida toda.
Que bom. E qual é esse seu intercâmbio? Quais pontos que você destacou como positivo e como negativo?
Como positivo, olha, o contato com outra cultura, a gente estar em um ambiente é essencial para a gente saber o que se passa nele, né? Às vezes a gente tem uma visão de fora, televisionada, né? Baseada no que o que é mostrado para a gente pela mídia é completamente diferente. Eu realmente não tinha noção nenhuma de como era o Chile. E eu me surpreendi, assim, isso acho que foi o ponto mais alto, mais positivo, porque eu vi que é um povo, não só a população, como a cultura do país, ela é muito voltada mesmo para a politização. Como eles passaram muito tempo na ditadura, essas feridas ainda estão muito abertas para eles. E eles lutam contra isso o tempo todo, assim. Então, em toda manifestação deles, seja artística, seja de comércio, seja de informação, eles sempre acabam tendo esse viés mais político. E para mim foi sensacional, porque eu também sou muito conectada com isso. Então, esse foi o ponto alto, assim. E ponto negativo, honestamente, assim, não consigo pensar em nenhum. Foi uma experiência extremamente grandiosa, assim, eu não consigo lembrar de algo que me fez pensar, ai, não deveria ter ido, ou algo assim. Para mim foi sensacional.
E na questão do ensino, você sentiu alguma diferença com o Brasil?
Então, na verdade, lá na escola em que eu estudava, não tinha muita diferença, porque era uma escola de língua, então o ensino em si, por si só já é completamente diferente, né? No caso, a gente tinha ali as aulas práticas, a gente saía fora da escola. Então, isso dificilmente acontece, por exemplo, numa escola de línguas no Brasil, que a gente não tem como se conectar com a cultura de outro país aqui, né? Então, Fora isso, na questão da educação, num geral lá, eles não têm escolas públicas, as escolas todas são escolas particulares. Então, o que que acontece? Algumas empresas patrocinam, o governo também dá uma quantia em dinheiro, que são vouchers, tipo, como se fosse um pagamento de um desconto ali para que as crianças possam estudar nas escolas, pagando um preço um pouco reduzido usando esse cupom, sabe? Esse é o principal fator, assim, de diferença, que lá eles não têm as escolas públicas ainda. E com isso, tem muito o índice de pessoas fora da escola é muito alto também, né? Eu sei que para o ensino médio, se eu não me engano, eles têm uma escola estadual, mas eu não cheguei a me aprofundar nesse quesito, só foi comentado comigo mesmo essa questão das escolas públicas mesmo. Que para ensino infantil e fundamental não tinha.
Entendi. E como que era a sua rotina no Chile? Quando que eram suas aulas? O que você fazia quando não estava em aula?
Eu tinha aula de segunda a sexta, minhas aulas começavam às 9, às vezes terminavam às 3, às vezes terminavam às 5. Então, basicamente, de segunda a sexta era voltado para isso. Nos outros dias, eu ficava nos parques, dava um rolê de metrô. Teve um final de semana que a gente foi para os Andes, né? Para a Cordilheira dos Andes. Então, a gente... Isso pela escola também era fazia parte da programação do currículo das aulas, essa viagem que a gente fez lá para a Cordilheira. Então, teve um final de semana que eu e a Ana, que era minha colega aqui do Brasil, nós fomos lá, conhecemos a neve, os guias turísticos, muito gente boa, orientaram a gente durante todo o processo, fizeram companhia, enfim, essa acho que foi uma das partes mais divertidas. Basicamente, eu passeava, explorava a cidade, ia para museu, ia para praça, ia para o shopping, enfim, eu andei de cabo a rabo Santiago. E aí, no outro final de semana também, a gente daí, que foi o meu último, a gente foi para a praia. A gente foi para o litoral daí. Então, foram poucos dias que eu fiquei avulsa, sem ter o que fazer, assim.
E você morava perto da escola, da faculdade? Ou
não era perto, era longe. A gente pegava o metrô e... De metrô acabava sendo rápido, questão de 5 minutos a gente estava na nossa estação e aí tinha que andar um tanto a pé. Mas o transporte lá é muito ágil, então acabava não demorando, né? Mas de a pé ou de bike, aquelas bike alugadas que tem, não tinha como, porque era muito longe. Como eu não conhecia muito bem ainda a cidade, eu achei melhor seguir o trajeto de metrô mesmo.
E como foi o intercâmbio só de um mês? Você precisou trancar seu curso aqui no Brasil? Ou você...
Não. Como era a distância, né? Eu acabei só tendo que reagendar uma apresentação de um portfólio, né? Ainda não estava em período de provas, eu acho que eu tinha recém feito algumas provas, daí eu viajei, e aí tinha apresentação de um portfólio, só que daí eu acabei reagendando com a minha tutora aqui no Polo, e aí deu tudo certo. Não foi preciso trancar o curso nem nada.
E você pretende realizar algum outro intercâmbio?
Olha, eu tenho vontade, sim, de conhecer outros lugares, mas sempre que eu penso em viajar de novo, a primeira coisa que eu penso é em voltar para lá para rever os colegas que eu acabei fazendo, sabe? Tanto a Dona Carmen, quanto a Paula, a Dona Sônia, que é a mãe da minha professora. A gente realmente criou um vínculo muito grande, assim. Então, sempre que eu penso em viajar para fora, a primeira coisa que eu penso é em voltar para lá para dar um oi, pelo menos.
Gente, e as amizades que você fizeram durante o intercâmbio? Você chegou a rever eles? Ainda mais a sua colega que mora aqui no Brasil também?
Não cheguei a revê-los, mas a gente ainda tem contato pela internet, né? Ainda bem que hoje a gente tem a internet, então a gente sempre está em contato, tanto eu com a Ana, com uma outra professora lá do curso, que é a Angélica, a gente sempre acaba conversando no WhatsApp, enfim, o único contato mesmo à distância, assim, mas não cheguei a encontrar com eles.
E voltando ao ambiente escolar, como que era para você entender? Eles falavam português ou você tinha que se virar para entender? Às vezes não entendia.
A minha professora, ela não falava, ela não traduzia o espanhol para nenhuma língua, nem para o americano, para o inglês do David, que era o norte-americano, nem para o francês, nem para o português, nada. Ela ia ensinando, falando em espanhol com a gente e contextualizando, mostrando exemplos, fazendo gestos, fazendo mímicas. E assim a gente ia aprendendo. Para mim foi um pouco mais fácil porque eu consegui assimilar com as palavras em português, que elas não são iguais, mas elas são similares. A gente só precisa saber a palavra certa, né? Então eu consegui assimilar melhor. E aí, às vezes, eu soprava para eles, né, em inglês, na língua deles, assim, que eu sabia que eles sabiam, no caso, o pessoal da França falava em inglês também. Então, às vezes, quando estava muito difícil para eles, eu acabava soprando, mas sempre acabava levando uma bronca da minha professora, que ela não deixava, ela era bem rígida.
E sobre o seu intercâmbio, você usou alguma coisa dele no seu curso aqui ou é algo diferente, só para noção
Não, no meu
cultural
curso
mesmo?
eu não cheguei a usar no curso, mas ele fez bastante diferença para o meu currículo, sabe? Muitas oportunidades se abriram para mim depois que eu consegui fazer esse intercâmbio. E então, para o curso mesmo, acabou não dando tempo, até porque eu estava finalizando já tinha quase todas as matérias concluídas. Então, as oportunidades que eu tive a partir do intercâmbio foram mesmo profissionais.
Entendi. Quando você se começou a ver as coisas do intercâmbio, sobre passagens, valores, foi muito tempo antes de você ir para o intercâmbio ou foi logo tudo em cima, assim?
Não, porque a divulgação apareceu no meu ambiente de aprendizagem. Eu acredito que umas 3 semanas antes da data da viagem. Então, eu entrei em contato com o Central de Mediação e levou ali uns 2 dias para eu ter retorno, né? Do pessoal. Mas, como eu falei, né? Eles quem providenciaram tudo, então só ficou mesmo para eu emitir a minha passagem, mas eles fizeram tudo com antecedência, não chegamos a fazer nada em cima da hora.
Entendi. E qual dica você daria para o estudante que quer realizar o intercâmbio?
Não tenha medo, né? Planeje-se financeiramente, principalmente, porque querendo ou não, você acaba tendo gastos com descontos ou não, se acaba tendo gastos. Então, se planeje financeiramente. Guarde uma quantia de dinheiro ali para que você possa aproveitar o ambiente de todas as maneiras. Não tenha medo de experimentar comida, que eu sempre tive medo, e lá assim eu descobri um paladar completamente diferente. Voltei outra pessoa. Enfim, é isso. A gente tem que. Não pode. Não pensar duas vezes, né? Quanto menos a gente pensa, mais coragem a gente tem para fazer. Parece a princípio um pouco assustador, mas é uma coisa que não tem preço. E quando for também viajar, explore o lugar onde você está. Não se limite a alguns ambientes somente. Não tenha medo de andar de metrô, de ir para outro bairro, de ir para outra cidade. E quanto mais a gente conhece, mais legal fica.
Sobre a questão da duração da viagem, o pacote que foi te oferecido era só esse 1 mês ou tinha a opção de aumentar o tempo?
Eu não me lembro, na verdade, mas eu acredito que esse programa. Eu sei que na escola eles ofereciam cursos de várias durações, né? É, mas pela Uninter foi oferecido esse de um mês mesmo. É, lá daí eu podia negociar se eu quisesse, só que daí era a parte, era uma negociação que daí eu faria com o curso.
Entendi.
Com a instituição.
Se tivesse mais tempo, você ficaria? Você achou que aproveitaria mais, né, toda a experiência? Toda a...
Sim, eu realmente não fiquei, porque, como eu disse, exige um pouco de dinheiro, né, ali, e eu usei tudo que eu tinha para poder fazer essa viagem. Então, mas se eu, de repente, tivesse um pouco mais de dinheiro, com certeza eu tinha oferecido ali para eles aumentarem um pouquinho a carga horária do meu curso.
Em algum momento você pensou em desistir? Ou antes da viagem, ou até na própria viagem?
Na viagem, eu tive, em alguns momentos, muita vontade de voltar para casa, mas não por nada, assim, só por saudade mesmo. Sou muito apegada à minha mãe, aos meus animais, e isso pesou bastante, assim, eu estava sozinha, mas a dona Carmen compensou a carência.
Sobre a questão do idioma, você aprendeu realmente o idioma, ainda faltou alguma coisa que...
Aprendi, claro. Se eu tivesse ficado um pouco mais lá, com certeza eu teria aprendido mais também. Mas eu aprendi o suficiente para poder desenrolar e desenvolver aqui. Só que tudo é questão de prática, né? Não dá para parar. Um pouquinho ali que você fica sem praticar, você já começa a ficar pensando, será que eu tô falando certo? Será que é assim mesmo?
E... estamos quase chegando ao fim do nosso programa. Por último, se você quiser deixar alguma mensagem, né, para algum estudante, já deixou algumas dicas, e agora, se quiser me deixar uma mensagem, qualquer coisa.
Bom, na verdade, eu queria agradecer a vocês mesmo pela oportunidade, né? Eu me senti muito lisonjeada por estar podendo compartilhar um pouco da minha experiência com outras pessoas. Estudantes da Uninter, aproveitem a oportunidade que essa faculdade oferece, essa universidade oferece oportunidades incríveis, não tenham medo de arriscar, não tenham preguiça, participem de todos os programas que vocês puderem, que com certeza vocês não vão se arrepender.
Então chegamos ao fim de mais uma Memória de Intercambistas. Eu gostaria primeiramente de agradecer a participação da Renata Gimbaroski, que é aluna de Pedagogia da Uninter. Muito obrigada, Renata.
Imagina, obrigada a vocês.
O Memórias de Intercambista é um programa que visa trazer as experiências de alunos brasileiros que estudaram ou estudam no exterior. Essa iniciativa é uma parceria entre a Agência Mediação, o Setor de Internacionalização da Uninter e a Central de Notícias da Uninter. O Memórias, ele é exibido ao vivo pelo Facebook e também no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.
Até a próxima, tchau.